Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 10. 1901 raras vezes as do castelo apareciam em Botafogo. Dona Etelvina não se arredava de casa, espicaçando o serviço da Sancha, arreada com os desperdícios e a beatice da irmã. Esta é que de longe em longe ia sentar-se à mesa de Mila para uma palestra curta, no intervalo das suas devoções. Nina, ainda atarantada pela advertência do tio, punha no terraço a gaiola do Acacátua, quando viu Joana atravessar o jardim com rumo aos passos vagarosos, de mulher gorda cansada. Que milagre! A senhora por aqui! A velha sorriu-lhe só depois de sentada num banco do terraço, é que falou, com a blandice costumada, desamarrando com as mãos papudinhas o nó da mantilha preta. Mal imagina você por onde tenho andado. Olhe, às 5 horas já estava em São Bento, ouvindo a missa de Inés, da Conceição, depois dei muitas voltas pela cidade, angariando esmolas. Nos bairros pobres a vida começa de madrugada. Por falar em esmolas, ontem estive em Casas Bragas, da Rua dos Ourives. Conhece-as? Não, senhora. Mena, são umas almas muito tementes a Deus. Achei-as atrapalhadíssimas, preparando doces para oferecerem ao vigário Alves, que faz anos hoje. Não imagina como elas são.
Desculpe,
tia Joana, interrompeu Nina, e voltando-se para dentro. Ó Dionísio, leve o café ao Sir Mário, ouviu. Ainda estão dormindo. Tio Francisco já saiu. Triste pecar é a preguiça. Enfim, cá estou eu rezando por todos. Pois as Bragas entregaram-me 10 cartões para um grande concerto que vai haver no cassino, em benefício da igreja do Monte Serrat, para o fim que é. Ninguém se pode negar. Camila deve levar a Ruth a essas festas de músicos. Eu pago a minha cadeira, mas lá não vou, e as outras 9 espero deixá-las aqui. Vocês vão a tantos espetáculos indecentes, que não fazem nada de mais indo a este, que é para bom fim. Cama tal. Marcondes. Não sei que. A senhora fale com tia Mila.
Sr. João.
Chamou ela interrompendo outra vez outra com a conversa. Voltar para o jardineiro que passava, olhe. É preciso fazer um ramo novo para a sala de jantar, como não há rosas, faça de folhagens. Já reparou para as palmeirinhas da entrada. A chuva escangalhou-as, desfolhou as flores e abriu covas nos canteiros, que Deus acuda. Veja se remedeia isso hoje mesmo. O jardineiro passou. Jonah disse. É pena que não haja rosas. Eu gostaria de levar algumas ao vigário Alves. Ontem a mulher e as filhas do Dor... Mendes passaram lá o dia, pregando cortinas, tapetes, ajudando Dedê, Maria a enfeitar o quarto do filho. Aquelas são também muito boas pessoas. Quer café, tia Joana? Você é das tais que nunca vão à missa. Há de se arrepender.
Não tem como.
Não quer mais açúcar? Qual não esole? Você tem pecados atrás de si, que deve purgar, se quer merecer o nome de boa filha. Nina franziu suas sobrancelhas. Desviando a vista do rosto branco da tia, olhou para o jardim, ainda empapado d'água, muito verde, juncado de folhas arremessadas pela ventania. Dona Joana saboreava o café, sem reparar na moça, que continuava em pé, com o rosto contraído por uma expressão de raiva e de melancolia. Ruth encontrou-as assim. Ela vinha toda fresca do banho, com o seu cabelo negro e ondeado solto sobre os ombros estreitos, e vestido branco que o anto largo, que lhe tornava a cintura grossa e lhe dava ao corpo um ar de anjo de catedral. Como está crescida! Exclamou do Joana ao vê-la. Ruth mostrou os dentes alvos num sorriso alegre. Bons dias, sabe, tia Joana. Ainda ontem pensei na senhora.
Para quê?
Pude com muita vontade de ir ao observatório do castelo ver a lua e as estrelas.
Que lembrança!
Pensei que fosse para levar a alguma festa de igreja. Não, isso cansa-me, e depois, já tenho visto tantas. Naquela da Sé, outro dia os músicos desafinaram que foi um horror. Se ao menos cantassem bem. Quem me lembrou aí do observatório foi Capitão Rino. Ver bem a luz e a cor das estrelas é o que me preocupa agora. Leve-me lá. Tite assim. É melhor que você pense em conhecer o céu por dentro. Seria querer demais. Você já leu hoje A Flor de Neve, Nina? Nina meneou com a cabeça que não. Que história é essa de Flor de Neve? Indagou Dona Joana. É um romance do jornal muito bonito. Estou morta por saber se a Madalena morreu. Também se tiver morrido não tornarei a pegar no jornal. Dona Joana reprovara a leitura, quando Camila apareceu no terraço bonita, de pegnoir cor-de-rosa. Torrescendente, dando as mãos às duas filhas pequenas. Nina tomou a benção à tia, para fugir à presença da velha, que naquele momento se lhe tornara odiosa, entrou logo para a sala de jantar. Isto aqui está muito úmido, porque não foi lá para dentro, tia Joana? Este banco está enxuto. A Nina estava aqui. Camila, depois de cumprimentar a tia, tirou da gaiola o cacatua e beijou no penacho. Depois para a velha. O que a trouxe tão cedo? Dona Joana voltou à história das bragas da Miss and Band. E apresentou os Wednesday's cadeiras para o concerto bem benefício da capela do Monte Serrat. Como é para um motivo de religião, eu fico. Do contrário não, porque exatamente no domingo tenho convite para uma festa. Hoje faz anos o vigário Alves, você não lhe manda um bilhete? Posso mandar. Acho bom. Ele reza muito por sua intenção. É um santo padre e um perfeito homem. Ele é bonito e trata-se bem. Já tomou café, titia? Por que é que você deixa Ruth ler jornais? Ela falou aí num folhetim e são obras impuras. É preciso zelar pela alma de sua filha. O pai não se importa. Que hei de fazer? Ainda não fez a primeira comunhão? É cedo. Não é tal. Se é. Ainda que não fosse senão para pôr coroa e véu. Todas as meninas sonham com a primeira comunhão. É um ensaio para o camento. Heresias. O Mário. Como vai o Mário? Está um moço bonito. E mais ajuizado. Camila corou levemente, roçou em um disfarces pelas asas brancas do catua e respondeu com um sorriso. Como todos os rapazes de 20 anos. E lhe Rachel tinham se engalfinhado a um canto por causa de um pêssego verde, derrubado pela chuva e que ambas disputavam. Mila chamou Noca que interviesse e levasse as contendoras para dentro. Dona Joana levantou-se com um gemido e foi sentar-se a um canto da sala de jantar. Estava alquebrada, pesavam-lhe as pernas, soube bem a flacidez da poltrona, que a envolveu logo numa carícia de sono. Cochilou gozadamente, mal ouvindo as correrias e as gargalhadas das crianças, o tinir das louças que punham na mesa e os passos da criadagem em movimento. Através do sono tudo aquilo era sutil e bom como uma música à distância. Quando despertou, iam servir o almoço. Perto, em um vão de janela ou do Gervásio, com roupa clara e flores na lapela, conversava baixo com a Camila. Dona Joana tossiu para preveni-los da sua presença, não se queria aveitar do momento para indiscrições. Por fortuna, Nina entrou na sala, vinda da copa, carregando uma cestinha de uvas brancas. Lá em cima, Ruth atacava os graves e agudos do violino com frenesi. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, parece o zurrar de um burro. Pensou consigo a velha, espreguiçando-se disfarçadamente. A hora do almoço? O Dionísio trouxe uma bandeja para servir Mário no quarto, visto que este só comparecia à mesa da família, quando o Dor Gervásio não estava. Camila mal encobriu seu desespero, velando aquela ofensa com desculpas frós, só para que o médico não reparasse. E ele nem viu tal coisa, aceitou os pretextos sem desconfiança. Mário merecia-lhe pouca atenção. Entretanto, Nina apartava para o primo o melhor aife, o pedacinho de pão mais fofo e os ovos mais perfeitos. Dona Joana notou aquilo muito calada, com medo de mexer em casa de maribondos, arrancando o peito suspiros curtos que afogava em Bordeaux. Doutor Gervásio observava a Ruth que os exercícios que lhe ouvira não estavam no andamento justo. Deveria repassá-los antes da lição, depois aconselhou a Camila que chamasse uma aia inglesa ou alemã para as gêmeas, que perdiam o tempo, pervertendo-se com a linguagem de criadas boçais. Ele opinava pelas alemãs, são disciplinadoras, risonhas e mais acessíveis que as outras. Depois de dirigir uns dois gracejos a Nina, o médico fixou com atenção o rosto pálido e humilde de Dona Joana, muito calada ao lado de Ruth. Lembrou-se de relance do encontro que tivera com ela no alto da ladeira de João Homem, sobre as pedras gordurosas da calçada, entre magotes de moleques curiosos e paredes sujas de prédios velhos. Ficara-lhe no ouvido toda a censura dela. E houve então nele um intuito de agarrar Mila e de beijá-la mesmo ali, diante dos olhos castos e pudibundos da velha. Foi só de pouca fé, ao acender o charuto, que ele ouviu de Joana, com seu tom açucarado, queixar-se à sobrinha. Por que é que você não ensina ao menos as suas filhas a se persignarem quando se sentam e se levantam da mesa? Dar graças a Deus pelos bens que recebem não é vergonha nenhuma. A sua consciência, Mila, está muito perturbada por maus conselhos e exemplos de ateus sem caridade. Eu não queria falar, mas tenho-lhes muita amizade para ficar impassível. Não lhe parece que está em tempo de ensinar estas meninas a respeitarem a nossa religião? Doutor Gervásio sorriu, compreender o remoque, Mila protestou. Todos em casa eram religiosos. Ninguém deixaria de ouvir a sua missa maldovim, exceto a Nina, que nunca tinha horas para coisa nenhuma, e uma outra criada mais sobrecarregada de serviço. À noite também ninguém adormecia sem ter vá pelo menos um padre nosso. Ela não se esquecia dos seus deveres. Isto foi dito em tom seco, que encrespou um tanto o gênio manso da tia, para vingar-se do médico, de quem supunha manar toda a alteração dessa família tão sua. Ela exclamou com ironia voltando-se para ele. Aposto em como Dodo também reza todas as noites. Aos meus deuses, respondeu ele com toda a calma, por que não? Como se chamam os seus deuses? Camões, Dante, Shakespeare. Nunca adormeço sem ter lido algum poeta, e de alguns recito mentalmente versos divinos. E a razão por que me explico ter tão belos sonhos, visto que este feio homem que aqui está, excelentíssima, tem sonhos que perfumariam a existência da mais formosa das mulheres. Ontem, estive no inferno, Dona Joana, e que inferno belíssimo. Vá trazendo para cá essas ideias. Dance, esta religião não se ensina, é para os iniciados. A senhora já ouviu falar em Biron. Algum inimigo da nossa igreja como o senhor. Mas eu não quero mal à sua igreja. Acho-a só muito triste, toda voltada para a morte. Não lhe quero mal, porque para sua glorificação ela tem criado catedrais que são verdadeiras apoteoses da arte. Só por isso? É uma das razões e a única fácil de explicar-lhe. Julga muito bronca. Ao contrário, estou lhe falando como a um literato. Agora, se escutamos religião e filosofia. Algum danado. Ao termo. Eu sei. Adoro-no numa capelinha da rua Benjamin Constant. Ah, já tem notícias. Estamos bem adiantados. O senhor é um dos tais que não perdem essas sessões. Eu nunca lavo. Já lhe disse, detesto a filosofia. Para enfadar o arme bata-me a medicina e para distrair-me as minhas roseiras. A senhora conhece algum bom remédio para matar pulgões de roseira? Tenho uma elô persian quase perdida. A sua medicina nem para as plantas serve. Nem para as plantas, a miserável. Tia Mila, disse Nina apressada entre as portas do corredor. E é, são aí a baronesa da Laje e a irmã. Meu Deus, e eu de Pegnoir. Doutor Gervásio voltou-se e disse. Pois está muito bem, quem procura uma senhora a estas horas, sujeita-se a ser recebido assim. Digo-lhe mais, para mim não há vestido tão bonito. Então vou assim mesmo. Dona Joana sorriu com mágoa, até nisso a opinião do diabo me era seguida. Bem, Mila, ficamos dedidas, disse ela, eu vou-me embora. O dinheiro dos bilhetes. É verdade, Nina. Dá 100.000 réis à tia Joana pelas 10 cadeiras. Até outra vez, tia Joana. Dranças? Adeus. A moça saiu. Jesus, exclamou logo a velha, já passa de uma hora e Mila esqueceu-se de dar-me o cartão para o vigário Alves. O médico voltou-se rapidamente, com uma curiosidade trairecendo-lhe no rosto. Que desejaria Mila dizer por escrito ao padre Alves? A velha percebeu-lhe a estranheza do gesto e voltou-lhe as costas antes que ele lhe pedisse alguma explicação, afogando o rosto flácido na juba negra de Ruth, com muitos abraços, ternuras e lembranças ao Mário. Quando Camila entrou no seu salão, a baronesa da Laje, toda de cetim preto, estava de pé, contemplando um quadro insignificante, ricamente emoldurado. A irmã, sentada da perto do sofá, com um arzinho enfatadado de loura anêmica, distraía-se brincando com os dedos enluvados nos berloques do seu cordão de ouro. A dona da casa desculpou-se logo por se apresentar daquele modo. Mas está em sua casa, está muito bem. Olha, Paquita, Etiguinhé é quase peinoso igual aquele que eu comprei ontem no Raunier, não é? A Paquita meneou languidamente com a cabeça que sim. Adivinha agora o motivo da minha visita. Disse a baronesa através de um belo sorriso. É fafo em participar-me o seu casamento? Casar-me, ó. Que não, é a viuvinha mais cobiçada deste Rio de Janeiro. Infelizmente. Tenho agora em uma casa uma senhora, espécie de dama de companhia, sabe? Só encarregada de receber e despedir os meus pretendentes. Não se ria, saiba que é verdade. Não é verdade, Paquita? Paquita meneou a cabeça que sim. Bem vê. mas onde ouviu dizer que eu estava no Nova? Já entadava. O Bond é o eterno mexeriqueiro desta terra. Também vocês, quando não comprometer os seus informantes, atribuem ao pobre Bond todas as indições. Por isso o abomino. Só saio de carro. Eu não venho participar coisa nenhuma. Venho pedir a sua Ruth para abrilhantar um concerto que nós, protetoras do Sagrado Coração, pretendemos dar no dia 15. Se não fosse coisa de religião, eu não me meteria nisto. Já me tem pedido para organizar festas em benefício de escolas e de hospitais para pobres, como se na nossa América houvesse pobreza. Creia, minha amiga, no Brasil não há miserais, Atsa. Precisamos de regenerar o povo com exemplos de Faxton. Camila concordou. Paquita atreveu-se a dar uma sentença.
Ouve, ó.
Padeu-me um dia destes notícias de seu filho. Diz que está muito bonito, moço. Paquita atirou à irmã um olhar de reprovação, mas as palavras já tinham saído e nenhum poder as faria voltar ao ponto de partida. Mas um pouco vadio, não gosta de trabalhar. Oh, nem precisa disso. É muito distinto. Eu, no caso dele, faria o mesmo.
Sim, pai, é que não se resigna a isso.
Paquita boçou um sorriso que não foi notado. A baronesa continuou. Já recebeu o convite para o nosso baile?
Esperamos que seja Mário quem nos marque o cotilon. Papai gosta muito do Mário.
O pai da baronesa e da Paquita era um velho português, antigo cavuqueiro, que boas auras de fortuna lhe tinham tornado capitalistas. Toda a cidade conhecia suas anedotas e simplicidades. Demais, ele gabava-se dos seus princípios rudes e pesados. Nós também preparamos um baile. Somente a data é ainda incerta, disse Camila. Já se fala nisso. A baronesa conversava com volubilidade, mal tocando nos assuntos. Falou muito e falaria ainda mais se a Pita não a interrompesse de repente com uma frase seca. Vamos-nos embora.
Vimos-nos embora.
Quando elas se despediram, com a promessa de que Ruth tocaria no concerto, Camila ficou com as mãos cheias de bilhetes para a matinê. A baronesa, no meio da vidrilhada do seu vestido de cetim, caminhava como se levasse música consigo, tinha os passos cadenciados, o busto bem erguido, um calor doce nos seus formosos olhos acastanhados de morena. Paquita seguia com o seu modo vago, em que tudo parecia escapar à observação. Camila notou ao apertar-lhe a mão, a magreza do pul, um pulso alvo fino, de criança doente entrevisto entre a luva e a manga. Embaixo, no vestíbulo, as moças esbarraram com o Dô Gervásio, que saia também, cansado de esperar por Camila. Houve então uma troca de olhares significativos entre a baronesa e a silenciosa Paquita, que fez ao médico um quase imperceptível sinal de cabeça. A irmã, muito expansiva, reteve-o, falou-lhe com egreria, achanto de lhe encher os bolsos com os bilhetes do seu concerto de religião. Nessa tarde o capitão apareceu em Botafogo. Começavam a notar-lhe a ausência, Lee e Rachel, quando viram, saltaram-lhe para os joelhos. Rude veio em alvoroço, chamando-o de ingrato, pedindo notícias do Netuno. Nina acolheu sempre com simpatia, achando nele um ar de bom amigo. A quem num lance de perigo ou de angústia o coração de uma mulher pode vazar uma confidência e pedir um conforto, Francisco Teodoro abriu-lhe os braços. Por que não aparecia, havia tanto? Só Camila sorriu com esforço e reserva, estendendo-lhe a ponta dos dedos frios. E era por isso que ele fugia agora daquela casa, onde o seu pensamento vivia encurralado, como um animal teimoso. O seu amor por Camila crescia à proporção que ele se abstinha de a procurar ou que se via maltratado por ela. Não achava explicação para aquela mudança, não a recebera ele no seu navio como a uma princesa. As crianças abraçavam-no com entusiasmo. Meninas, quieço, então, exclamava Francisco Teodoro, rindo, muito fraco pelas denguices das gêmeas. Camila o teve pena. O capitão Rino estava mais magro, toda sua roupa, escura e desajeitada, parecia dançar-lhe no corpo. Havia uma tristeza resignada nos seus olhos garços. Ela levantou-se, pretextando dor de cabeça, e subiu para o seu quarto. Rino pensou. Talvez seja melhor assim. Ouvia-lhe desesperado o rumor dos passos pela da cima e ninguém percebeu que ele estava com o ouvido à escuta e os lábios franzidos por um sorriso amargo. Lia e Rachel balançavam-lhe os braços rindo muito, comparando as suas grandes mãos delas, tão mimosas.
Capitão Rino, por que não nos traz nunca sua irmã? Perguntou-lhe Ruth.
Com toda a calma, como se nenhum desgosto a abalasse, ele respondeu.
Catarina é uma esquisita. Ela sai todos os dias, mas para andar lá pelo morro colhendo plantas. Raras vezes vai à cidade ou faz visitas. Somos uns insociáveis, nós dois. Meu pai era marítimo, minha madrasta foi sempre muito doente e está nisso, julgo eu, a origem do nosso mal. Ou do nosso bem, quem nos dirá? Fazendo uma carinha cômica e apontando para o céu, Ru respondeu com ar solene. Só Deus.